Coisas pequenas e simples. É por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Alma, capítulo 37, versículo 6. História da Igreja no Mundo. Brasil. Quando Max Richard Zeff emigrou da Alemanha para o Brasil em 1913, já era membro havia 5 anos e tornou-se o primeiro membro conhecido da Igreja no Brasil. Depois que uma família brasileira solicitou materiais à sede da igreja, o presidente da missão sul-americana visitou o Brasil em 1927 e enviou missionários em 1928. A primeira missão foi criada em São Paulo em 1935. E em 1939, o Livro de Mórmon foi publicado em português. O primeiro templo da América do Sul foi dedicado em São Paulo em 1978, pouco depois da revelação sobre a extensão do sacerdócio a todos os membros da Igreja do sexo masculino dignos. O segundo maior centro de treinamento missionário da Igreja no mundo, situado em São Paulo, foi dedicado em 1997. O Brasil é o terceiro país, depois dos Estados Unidos e do México, a atingir a marca de 1 milhão de membros. Quadro. A Igreja no Brasil. Número de membros. 1.102.428. Missões, 27. Estacas, 230. Alas e ramos, 1.884. Templos, 7, incluindo os templos de Manaus e Fortaleza, atualmente em construção ou anunciados. Por que cantar? Os hinos que cantamos podem convidar o Espírito a nossas reuniões da igreja, ao lar e a nosso cotidiano. O presidente J. Reuben Clark Jr., 1871 a 1961, da primeira presidência, ensinou: Achegamo-nos mais ao Senhor por meio da música do que talvez por qualquer outra coisa exceto a oração. A igreja criou um site em que é possível acessar os hinos em inglês, francês, português e espanhol. Music.lds.org traz instruções sobre como reger, tocar hinos com o uso de teclado, além de sugestões para a escolha de hinos adequados para a reunião sacramental. As melodias e letras podem ser lidas, baixadas ou tocadas diretamente no site, algo particularmente útil para os membros que não têm o piano nem teclado. A música pode ser usada tanto no lar como na igreja. A primeira presidência aconselhou-nos: Ensine seus filhos a amarem os hinos. Cante-nos no dia do Senhor, nas reuniões familiares, durante o estudo das Escrituras e na hora de orar. Cantem enquanto trabalham, enquanto se divertem e enquanto viajam juntos. Os hinos podem trazer um espírito de amor e união ao lar.
Fortalecida por um hino. Decidi competir numa maratona com colegas de trabalho em Western Cape, África do Sul. Treinei e me empenhei muito na preparação para a corrida. No dia do evento, acordei, li as escrituras e orei. Estava nervosa, mas também sentia que precisava confiar no Senhor. Eu sabia que se eu fizesse, Ele iria me suster e me apoiar. Era preciso andar ou correr 40 quilômetros. Começamos às 8 horas da manhã. O tempo estava fresco e ligeiramente chuvoso. Assim, no início, desfrutei a caminhada e estava indo bem. Mas quando estava cerca de 10 quilômetros da linha de chegada, a corrida tornou-se muito difícil para mim. Tinha câimbras numa perna e bolhas nos pés. Quis desistir, então comecei a cantarolar um hino. Se Deus é convosco, a quem temereis? Ele é vosso Deus, seu auxílio tereis. Se o mundo vos tenta, se o mal faz tremer, com mão poderosa vos há de suster. Que firme alicerce, hinos, número 42. A letra desse hino preencheu minha mente repetidas vezes. Ergui os pés e terminei a corrida impulsionada pela força desse hino do Senhor. Essa experiência me ensinou que o Evangelho de Jesus Cristo tem tudo a ver com a perseverança. É como andar ou correr numa maratona. Às vezes nos cansamos, repousamos e voltamos a caminhar. O Pai Celestial não desiste de nós, por mais que caiamos. Para Ele, o que importa é quantas vezes nos reerguemos e tornamos a andar. Seu Evangelho insta-nos a terminar a corrida. Kitiwi Hatsoma, África do Sul.
Nas palavras dos líderes da igreja: cuidar dos pobres. No decorrer da história, o Senhor tem medido a sociedade e os indivíduos pela maneira como cuidam dos pobres. Ele disse: pois a terra está repleta, e há bastante e de sobra. Sim, preparei todas as coisas, e permiti que os filhos dos homens fossem seus próprios árbitros. Portanto, se algum homem tomar da abundância que fiz, e não repartir sua porção com os pobres e os necessitados, de acordo com a lei de meu evangelho, ele, com os iníquos, erguerá seus olhos no inferno, estando em tormento. Doutrina e Convênios, seção 104, versículos 17 e 18. Ver também Doutrina e Convênios, seção 56, versículos 16 e 17. Além disso, ele declara: nas coisas materiais sereis iguais, e disto não reclamareis. Caso contrário, será retida a profusão das manifestações do Espírito. Doutrina e Convênios, seção 70, versículo 14. Ver também Doutrina e Convênios, seção 49, versículo 20. Seção 78, versículos 5 a 7. Nós controlamos o uso de nossos meios e recursos, mas prestamos contas a Deus dessa mordomia sobre as coisas terrenas. É gratificante ver a generosidade de vocês nas contribuições com as ofertas de jejum e nos projetos humanitários. Com o passar dos anos, o sofrimento de milhares, talvez milhões, vem sendo aliviado, e um número incontável de outras pessoas conseguiram progredir graças à generosidade dos santos. Contudo, ao buscarmos a causa de Sião, cada um de nós deve considerar, em espírito de oração, se está fazendo o que deve e se está fazendo tudo o que deve fazer aos olhos do Senhor com respeito aos pobres e necessitados. Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos. A Sião vem, pois, depressa. Aliahona, novembro de 2008, página 37. Destaques da história dos serviços de bem-estar da Igreja. O Programa de Auxílio Humanitário de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias visa melhorar a vida dos necessitados oferecendo alimentos, água potável, tratamento oftalmológico, cadeiras de rodas, vacinas e auxílio emergencial. Esse programa, que teve início modesto, expandiu-se ao longo dos anos e passou a ajudar milhões de pessoas em todo o mundo. Fim da década de 1920. Estabelecimento das fazendas de bem-estar. Os alimentos colhidos são estocados em armazéns. 1932. Inauguração da primeira fábrica de conservas. 1936. Formação do Comitê de Bem-Estar da Igreja. São criadas 14 regiões de bem-estar para administrar as atividades de bem-estar no mundo. 1936. Estabelecimento do primeiro Centro Oficial de Empregos. 1936 a 1940. Início de projetos de produção, incluindo uma serraria, um curtume, uma fábrica de macarrão e unidades de salmão enlatado, produção de manteiga de amendoim, fabricação de sabão e engarrafamento de leite. 1937. Construção do primeiro armazém regional em Salt Lake City. 1938. Iniciam-se as obras da Praça de Bem-Estar, que incluía um elevador de grãos e um armazém central. 1938. Inauguração das primeiras lojas de artigos usados das Deseret Industries, em Salt Lake City. 1940. Término das obras da Praça de Bem-Estar. 1945. A Igreja envia grandes quantidades de alimentos, roupas e outros artigos de primeira necessidade aos membros da Europa no fim da Segunda Guerra Mundial. 1960. Inauguração de novas fábricas de enlatados e laticínios na Praça de Bem-Estar. Década de 1970. A Igreja expande seus projetos de bem-estar e produção ao México, à Inglaterra e à Oceania. 1973. Os serviços sociais SUD, hoje Serviços Familiares SUD, são criados como organização oficial da Igreja. 1976. A Igreja inicia a expansão dos armazéns para todas as regiões do Canadá e dos Estados Unidos. Também é anunciada a expansão das unidades de enlatados e produção. 1982. O presidente norte-americano Ronald Reagan visita a Praça de Bem-Estar. 1985. A Igreja começa a perfurar poços de água potável na África, marcando o início de uma expansão mundial dos esforços humanitários da Igreja. Década de 1990. O Centro Humanitário Sud é estabelecido para triar roupas e outros artigos excedentes, incluindo suprimentos médicos a serem enviados ao mundo todo para combater a pobreza e auxiliar nas catástrofes. 2002. Os serviços de caridade Sud dão início a projetos de distribuição de cadeiras de rodas, água potável e suporte à reanimação neonatal. 2003. Os serviços de caridade Sud unem esforços com iniciativas mundiais de combate ao sarampo e doam US$ 1 milhão por ano para apoiar a campanha. Começa também uma iniciativa mundial de tratamento oftalmológico. 2010. Os serviços de caridade Sud dão início a um projeto na área alimentar para aumentar a produção de alimentos e melhorar a situação nutricional em alguns dos países mais pobres do mundo. Abertura de terra do novo armazém central do Bispo em Salt Lake City, com 56 mil metros quadrados. Fim da sessão. Coisas pequenas e simples.